Bem, boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Algumas pessoas eu já conheço, de outras oportunidades. Cristina, da Metropolitana, o pessoal todo aqui. Maurício, do Special Service, a gente já teve a oportunidade de ter contato com a empresa dele. E várias pessoas que já participaram. Eu tenho uma consultoria lá em São Paulo. Nossa consultoria era econômica e mercadológica. E há 12 anos a gente acidentalmente caiu no ramo da segurança. Eu digo acidentalmente porque foi realmente acidental. A gente tem uma especialidade muito grande na área de custos e preços, né? E eu não sei como uma diretora da associação da BESE, lá de São Paulo, soube, e ela ficou atrás de mim para dar uma palestra lá. E a gente, na ocasião, estava até muito ocupado, não podia, e ela ficou 6 meses atrás, até que eu falei, eu tenho que atender essa senhora, né? E fui lá e dei uma palestra lá no Brasil, lá em São Paulo, sobre formação científica de preços, né, pessoal. E o pessoal adorou. Saímos dali, algumas empresas começaram a contratar minha consultoria para trabalhar nessa área de custos e preços, essa coisa toda. E continuamos dando palestra, e quando fomos ver, há 12 anos eu só lido com empresa de segurança. A gente teve a oportunidade já de trabalhar com mais de 300 empresas em todo o Brasil. Ou seja, a gente tem uma, vamos assim dizer, um benchmark muito interessante, né? Ver o que, que as melhores práticas que são feitas, as piores, as coisas que levam as empresas ao sucesso, ao fracasso, né? Então é uma oportunidade realmente interessante que a gente tem de estar diariamente numa empresa diferente. Como eu disse, estou aqui hoje no Paraná, domingo eu já vou para Goiânia, passo a semana trabalhando em Goiânia, Campo Grande. Volto, vou para o Rio Grande do Sul, passo uma semana lá com os gaúchos, depois vou para o Rio de Janeiro, e assim a gente vai rodando São Paulo, né? Então, cada semana a gente está em contato com empresas de segurança. Eu sou muito preocupado com essa questão de custos e preços, pela minha formação, né? Original, economia, administração, né? Contabilidade, 40 anos de marketing, vendas, né? Porque as empresas, elas vendem e às vezes não cuidam muito de como vender. E o resultado às vezes é dramático, né? Então hoje nós vamos trabalhar em cima disso. Na realidade, essa palestra que eu vou ministrar para vocês hoje aqui, parte dela, um resumo dela, eu ministrei na palestra que você teve lá na Fena Vista, lá em São Paulo, na Exposec. Né? A gente ministrou, foi uma palestra de 1 hora, aqui nós vamos esticar ela para 4 horas, né? Que vão poder se aprofundar bastante. Eu tenho material para mais de 4 horas, mas eu vou tentar enxugar para 4 horas. Se vocês gostarem, depois a gente continua trabalhando, tá bom? Então vamos começar. O meu equipamento, ele pifou, né? Então ele só está fazendo o jatinho de laser, né? Então eu vou ter que ir trocando aqui os slides com a mão, vocês não reparem, tá? Pessoal, eu posso ir, senão, coitado da pessoa sentar aqui, vai ficar. Se você quiser ficar aí, só apertando a sequinha para baixo. Você faz. Ela é uma heroína, porque a Adriana saiu de licença, né? O boy, né? Pediu a conta. E a doutora Sônia ficou sozinha para organizar tudo. Então, realmente, parabéns. Hein? É. O que eu vou pedir para você é o seguinte. Cada vez que você apertar, você aperta e aperta de novo, para ele não ficar demorando para passar o slide. Quem é toda aquela movimentação, assim a gente caminha um pouco mais rápido. Pessoal, eu costumo dizer que vender segurança é fácil. O desafio é vender com lucro. Porque vender é fácil, segurança. Existe uma criminalidade incrível, o mercado está crescendo 20% ao ano, né? Então, vegetativamente, o pessoal busca segurança desesperadamente. Agora, lá em São Paulo, começou a nova moda do assalto às lojas, né? O assalto da marcha ré, né? Vocês viram aí, o bandido pega um carro e dá marcha ré, arromba a porta de aço da loja, de grife, e os outros bandidos já estão no outro carro esperando na rua, né? Já entra meia dúzia lá, rouba e sai em 5 minutos, ou seja, então o pessoal está apavorado. Então vender segurança é fácil. O desafio, evidentemente, é vender com lucro, porque vender sem lucro realmente é fácil. Aliás, para dar é fácil, né? Pessoal, essa apresentação tinha uma musiquinha de fundo que não vai ter porque não conseguimos o cabozinho aqui, mas tudo bem. Toda empresa, ela é ingrata com seu dono. É um caso de amor não correspondido, né? Olha aí. Por mais que você a ame, ela nunca vai te amar. Feliz ou infelizmente, ela ama desesperadamente um tal de lucro e não sobrevive sem ele. É inacreditável, mas é assim, né? Vamos lá. Toda empresa é interesseira. Se você lhe der lucro, ela te trata bem. Do contrário, ela te trata mal. É muito simples, não? Toda empresa é vingativa. Se ao invés de lucro você lhe der prejuízo, ela opta pela morte. Olha aí. E se houver dívidas trabalhistas e tributárias, elas transferem para você. E como essas dívidas não caducam, poderão te acompanhar para o resto da vida, até na prisão. Né? Olha aí. Isso aí é terrível, porque as pessoas não sabem que dívida trabalhista e tributária não caduca de maneira nenhuma. E eu já vi 2 empresários, prisão administrativa. E a doutora está aqui, não vai me deixar mentir sozinha. Como vocês recebem a vigilância? Vocês recebem antecipadamente verbas do empregado, que vocês vão pagar para ele a posteriori? Se porventura, na hora de pagar, vocês não a tiverem, isso configura, né, o depositário infiel, né? E aqui está a doutora que vai dizer que você só vai preso sem julgamento por 2 motivos. Ou, se você não pagar a pensão alimentar para os teus filhos, para a tua mulher, ou o depositário infiel. Ou seja, se o cliente entregou dinheiro na sua mão e na hora H você não tem para dar para o empregado, você é depositário infiel. Só depende da empresa de levantar essa questão para o juiz e você vai ter que provar, é uma prova de fato. Se você provar que pagou, tudo bem. Se você não tiver como provar que pagou, são 90 dias de prisão administrativa, né? E os juízes adoram colocar empresário na cabeça, sabem disso, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. Pode olhar. Perguntas para meditar. Se vocês tivessem que fechar sua empresa hoje, teriam dinheiro suficiente para pagar todas as indenizações trabalhistas, fornecedores, prestadores de serviços, impostos, etc., e ainda sobraria algum? Se sim, sua empresa deve estar ganhando lucro, tá certo? Se não, com certeza está dando prejuízo. Você está se canibalizando. Olha aí. Neste caso, é preciso rever toda a política de preços, custos e vendas, porque senão a coisa pode pegar um dia. Para meditar, toda empresa que não dá lucro é socialmente irresponsável, porque desperdiça recursos escassos e valiosos da sociedade. A empresa não tem esse direito de desperdiçar recursos que são escassos e valiosos. Ela precisa ser lucrativa, né? Perguntas para meditar. Se você já não tivesse metido nesse negócio, entraria nele agora? Pergunta para meditar. O que você está fazendo? É o mais conveniente que você poderia fazer? O que está acontecendo agora no Brasil e no mundo que deverá mudar o futuro? Comecem a meditar nessas questões. Eu estou gravando a palestra e depois vou deixar no meu site o podcast. Vocês podem baixar e ouvir, tá bom? Perguntas para meditar. Será que está fazendo certo a coisa certa? Será que está fazendo certo a coisa errada? Será que está fazendo errado a coisa certa? Será que está fazendo errado a coisa errada? Comecem a meditar sobre esses temas, né? Quem gosta de meditar, está aí uns bons temas para meditação, né? Vamos lá. Tem uma música que a gente ia botar de fundo e que não tem, The Winner Takes It All, ou seja, o vencedor leva tudo, ganha tudo. O perdedor permanece inferior e tem que cair. Essa é a regra do jogo. Vocês devem conhecer essa música, né? O vencedor leva tudo, o perdedor não sobra nada, tem que cair, né? E essa é a regra do jogo, é a regra da vida. Vamos lá. Então, a palestra de hoje vai tratar sobre crescimento e sustentabilidade das empresas, tá certo? Muito bom, vamos seguir. Eu vou pedir algumas recomendações. Tenho a impressão que acabou.
Acabou aqui. A bateria.
Alô? Alô, alô? Pegou de novo. Mas eu acho que tá no fim. Você tem? Enquanto ela pega, vamos ver algumas recomendações interessantes. Como nós vamos tratar de um tema complexo, né, e vamos abordar ele com bastante profundidade, eu quero inclusive mostrar uns números aí para vocês interessantes, fique à vontade. Seria fundamental que vocês estivessem bastante concentrados na palestra, né, que evitassem conversas paralelas para evitar distrações que possam comprometer a qualidade do aprendizado e o cumprimento do horário. Às vezes, um indivíduo conversa com outro, todo mundo presta atenção, né? Então, desfoca tudo, né? Evitarem sair da sala fora do horário programado para intervalo, né? Porque na hora que um levanta, também todo mundo vai olhar para ver o que ele vai fazer, né? Então, ele vai até lá, volta, e como eu quero falar muito para vocês hoje, então, quanto mais a gente estiver concentrado, a gente aproveita mais, né? Nós vamos ter um coffee break aí no meio da tarde, mas os coffee breaks parecem aquele negócio de estrada, né? A estrada, o horário não passa, mas quando você para para tomar um cafezinho, né, vai ver, passou meia hora, 40 minutos. E num intervalo, em 4 horas, se a gente perder meia hora, 40 minutos, vai perder muito tempo, né? E agradeceria se desligassem os celulares também, né? Aqueles que precisam deixar para receber alguma ligação, deixa no silencioso, não no vibrador. Porque se tocar no vibrador, ele não resiste, vai pegar para... ou vai sair da sala e vamos ter esse tipo de inconveniente. Então deixa no silencioso, assim ele não faz barulho nenhum, né? Na hora do intervalo retorna as ligações, tá bom? Eu agradeço muito. Vamos lá. Pessoal, muitas são as condições necessárias para que uma empresa tenha uma sobrevida indefinida. Ou seja, todo mundo que tem uma empresa gostaria que ela tivesse uma sobrevida indefinida, ou seja, que ela não acabasse nunca. Tá certo? Então, mas para que isso aconteça, existem muitas condições, né? Nesta palestra, nós vamos trabalhar em cima de 3 delas, que eu considero absolutamente essenciais. Tá certo? 3 condições. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos precisar aprender a mudar o foco da liderança a qualquer custo para a rentabilidade por cliente, ok? Esse é um foco que eu vou bater bastante aqui, né? Meu amigo Andrei gosta muito desse tema, né? Ou seja, nós vamos bater bastante aqui. Mudar esse foco, nós vamos ter que mudar a nossa maneira de pensar, de não sair atrás de cliente a qualquer custo, né? E procurar rentabilidade por cliente, tá certo? Só um minutinho. Nós vamos ter que aprender a nos especializar, né? A empresa precisa ter uma especialidade, nós vamos tratar desse tema, da especialidade, E vamos aprender a fazer o igual diferente. Porque se fizer o igual igual, vira commodity. E quando vira commodity, começa aquela guerra de preço. Então a gente precisa fazer diferente. Depois nós vamos ver a importância de a gente se adaptar constantemente à atividade da empresa, às transformações socioeconômicas e tecnológicas que estão ocorrendo numa velocidade sem precedentes. Eu lecionei muitos anos na universidade, lá em São Paulo, e eu dizia para os alunos do quarto ano de economia: pessoal, tudo que vocês estão aprendendo aqui, por gentileza, não apliquem. Né? Como, professor? Não, porque isso que vocês estão aprendendo aqui foi aquilo que outros economistas em outros países desenvolveram para suas economias de uma outra época, de uma outra conjuntura econômica, de uma outra estrutura econômica, de uma outra situação tecnológica, para uma outra cultura, para um outro momento do mundo. Então, eu dizia, tudo isso que vocês estão aprendendo aqui são referências para você colocar no seu liquidificador, bater e criar coisas novas. Ou seja, o economista tem que ser criativo. Né? Então, veja, nós não podemos seguir fazendo tudo aquilo que se fazia no passado, porque o mundo está mudando numa velocidade muito grande. Se a gente não acompanhar essa mudança, né, então a gente vai acabar querendo fazer hoje aquilo que o mercado queria ontem, né? E aí a gente vai ter dificuldade. Então nós vamos trabalhar em cima desses três temas. Muito bom. Esse termo, a comoditização da economia, foi cunhado pela minha consultoria, né? Ou seja, o mundo está se comoditizando, tudo está virando commodity, né? O modo da vida moderna. Com as facilidades atuais para o surgimento da concorrência e sua natural expansão, todos os produtos e serviços de qualquer segmento, como carros, computadores, transportes aéreos, transporte de valores e documentos, hotéis, alarmes monitorados, vigilância orgânica, etc., estão se transformando em autênticas commodities. Né? Depois de um tempo de seu surgimento, perdão, está repetido. Depois de um tempo de seu surgimento, qualquer produto ou serviço é copiado fartamente e passa a ser disponível em vários fornecedores ou prestadores de serviço com uma qualidade tão boa ou tão ruim como qualquer outra e sem diferenças significativas entre elas e entre os diversos fornecedores. Veja, antigamente a gente tinha como commodity ferro, areia, cimento, madeira, blocos de concreto, né? Mas hoje, você pega um carro 1.0, dizer que o da Chevrolet é melhor que o da General Motors, ou da Fiat, ou da Volkswagen, se tiver diferenças, nós, motoristas comuns, não vamos notar. Talvez um piloto de teste pudesse notar. Né? Na realidade, elas são montadoras. E quem fabrica os componentes, fabrica para todas elas, é a mesma coisa, não tem diferença. Né? A roda é a Mangas que fabrica, o pneu é a Firestone, a Goodyear, é, câmbio é não sei quem, a injeção eletrônica é a Bosch, fornece para todos. Então, o que cada uma faz é o motor e o desenho da lataria. Né? Então, dizer que o motor 1.0 da GM é melhor que o da Ford ou da Volkswagen, volto a dizer, se tiver diferenças, nós não temos condições de perceber. É muito insignificante. Então, o que, que você vai comprar? Você vai comprar a marca que você gosta, o modelo que saiu mais bonitinho, né? Coisas dessa natureza. Cor, facilidade de financiamento, mas dizer que existem grandes diferenças não existe. Se você pegar carros de luxo, né? Vai dizer que uma Mercedes é melhor que uma BMW, que é melhor que uma Audi, tem tudo. Né? Hoje, hotéis, você tem aí o tipo Ibis ou similar, né? Que são os Express, que não tem serviço que carrega a mala para você, são hotéis bons e tal, mas mais barato porque oferece menos serviços. Dizer que o Ibis é melhor que o Holiday Inn ou um é melhor que o outro, são iguais. Quer dizer, você vai gostar mais da localização desse ou daquele, ou você se identificou mais com a decoração. Se pegar hotéis de luxo, também viraram um commodity. Em São Paulo, o hotel mais luxuoso que tinha era o Emiliano, inclusive o dono mora lá no meu condomínio. Super luxuoso. Daí surgiu o Fazano. Você dizer que um é mais luxuoso que o outro, eu não sei em quê, porque todos eles têm tudo. O que você puder imaginar, tem os dois, tá certo? É uma questão de você gostar da decoração, do atendimento, mas dizer que há diferenças significativas, realmente não existe. Diferenças significativas não existem. Você pegar transporte de valor, por exemplo. O que você pode fazer de diferente no transporte de valor hoje em dia? Você tem um caminhão blindado, tem lá quatro guardas de valor, tá certo? Com formação, etc. Na hora que você pega o dinheiro dentro do banco, já está o seguro cobrindo tudo. O que você pode fazer? Fornecer um guarda de valor de 1,90m, loiro, olho azul? Bom, que diferença isso vai fazer, né, no serviço? Ou seja, diferenças significativas não existem, né? Então, o mundo hoje está se comoditizando. Tudo aquilo que você faz, rapidamente vem a concorrência copiando. É muito rápido. Então, rapidamente, aquilo você encontra em vários lugares com uma qualidade tão boa ou tão ruim, ou seja, não há diferenças significativas, né? Então, o mundo está se comoditizando. Que saudades daquele tempo que a concorrência era branda. Nós vamos passar rapidinho. Esse aqui foi a primeira transmissão de Telex, né? Quando surgiu isso aqui, passou 100 anos até que surgisse outra tecnologia que pudesse suplantar isso, né? Muito bom. Lembram da caixa? Esse daqui já era sofisticado, porque ela multiplicava e dividia. No meu tempo de jovem, ainda não multiplicava nem dividia. Era só somar e subtraía e era manual ainda. Né? Essa já era eletromecânica. Espera aí. Pode mudar. Aeroíris, né? Carrão. Olha lá, tá vendo? Nesse tempo, a concorrência era branda. Olha quando a gente fala, era jovem ainda, né? Olha. Cinca Xambó, vocês lembram do Cinca? Cinca... foi apelidado, você não lembra? O Cinca foi apelidado. Ah, que sorte. O Cinca foi apelidado lá em São Paulo de Belo Antônio, né? Porque naquela época que ele foi lançado, tinha aquele filme italiano do Marcello Mastroianni, né? Que ele fazia o papel do Belo Antônio. Era um sujeito bonito, mas que não funcionava na cama, né? Então a gente apelidou esse cara de Belo Antônio, porque ele era bonito, mas não funcionava, devia quebrar. É. Olha, na época que fumar ainda era um charme, né? Olha lá, essa época a concorrência era branda, pode mudar. Olha lá, veja que interessante. Olha os televisores, né? Pequena maravilha, né? Veja. Olha lá. Só Shell, aquele algo mais que a Shell lhe dá, olha lá. Né? Olha, a vitrola, né? Lembra da vitrola, os long plays ali? Essa já era bacana, tinha 12, né? Olha lá. Muito bom, pessoal. Infelizmente, essa época romântica não existe mais. Ela já se foi. Pega, dá um clique em cima do fabricante de televisores. Enzi, isso. Vamos agrandar um pouquinho aqui. Veja lá. Fabricantes de televisores tentam se reinventar para manter o lucro. Olha aí. Veja. Com a queda do dólar, enxurrada de itens importados de marcas reconhecidas, TVs e outros equipamentos de áudio e vídeo viraram commodities. Viraram commodities. Nos Estados Unidos, na década de 50, você tinha mais de 70 fabricantes de televisão. Hoje, apesar dos americanos comprarem milhões de aparelhos por ano, não existe mais nenhuma fábrica nos Estados Unidos. Eles não têm como competir com a mão de obra barata asiática, né? Ou seja, é um produto muito simples de ser fabricado. Então, ele já não tem mais fábrica nenhuma nos Estados Unidos. Ou seja, isso virou commodity, tá certo? Vamos voltar. Aqui vamos ter que... vou ter que ir te ajudando. Vejam o que vai acontecer com os fabricantes de discos rígidos. Até, olha aqui, em 2009, 50% dos notebooks vão estar equipados com a memória flash. A memória flash é essa do pendrive, que é muito mais adequada para o notebook, porque ela é uma memória em estado sólido, né? Ou seja, não há peças móveis como o existe no caso do disco rígido, que é mecânico, né? Até agora não tinha entrado porque o custo era alto, mas com a redução do custo violenta do jeito que está, já até 2009, 50% dos notebooks vão sair com memória flash. O problema é que quem fabrica memória flash não é o mesmo fabricante de disco rígido, porque são tecnologias totalmente diferentes. Totalmente diferentes, né? Então veja o que está acontecendo aí. Você consegue fechar? Isso. Muda. Não, muda. Mais um. Veja o que aconteceu quando o iPhone chegou nas lojas no dia 29 de junho do ano passado. Aumenta um pouco mais. Mais um pouquinho. Eu acho que eu vou contratar a doutora Sônia para me ajudar aqui. Levanta, levanta mais para baixo. Está ali, mais para lá. Puxa mais para lá. Baixa um pouco. Não. Aí, isso, olha aí. É o seguinte, o iPhone foi o mais badalado lançamento do ano passado nos Estados Unidos, né? Eles anunciaram, a Apple anunciou o lançamento do iPhone. Quando ele chegou nas lojas, olha o que aconteceu. Já tinha quatro concorrentes. Imagina como é o mundo de hoje. Quando ele chegou na loja, ele já chegou com quatro concorrentes. Quer dizer, não era mais sozinho. O mais badalado lançamento. Foi anunciado que ia ser lançado e já chegou com quatro concorrentes. A Microsoft, né, hoje está às voltas aí com o Google, que inclusive lançou um navegador aí, né, para competir com o Internet Explorer, né, etc., essa coisa toda. Ou seja, a coisa tá realmente complicada. Está vendo? Vamos lá. Muito bom. Vamos agora para você. Mesmo aqueles produtos protegidos por patentes, como o Viagra, se forem sucesso de vendas, logo tentem enfrentar a concorrência de produtos similares, como Cialis, Levitra e outros que surgiram no rastro. E quando a patente do Viagra vencer, então, a concorrência, inclusive, de genérico, será tão grande que os preços vão desabar. Né? O Viagra foi um sucesso extraordinário de lançamento, né? Eles imaginavam que ia ser investido milhões de dólares, mas não imaginava que o sucesso ia ser tão grande, que inclusive não é utilizado apenas pelos homens de meia idade, que têm problemas, né, de ereção, mas inclusive hoje é vício dos jovens, né? Jovens de 18, 20 anos estão todos viciados no Viagra, ou seja, para curtir um barato diferente, se viciaram. Qualquer bolinha que tem, eles estão se viciando. Né? Agora se viciaram em Viagra. E a indústria farmacêutica está faturando horrores com isso daí. Né? Olha aí. Vejam que a internet de banda ultra larga e a capacidade de processamento e armazenagem dos computadores estão fazendo com vários segmentos de mercado. Vejam. Pode clicar. Economia do grátis. O Bill Gates, quando ele começou a mexer com software, o software era livre, era um tema acadêmico, né? E ele desenvolveu lá um programinha, o Basic, e ele achava gozado que todo mundo ia lá e copiava. Ele falou, mas, poxa, eu tive um trabalho de fazer, o pessoal copia e eu fico olhando o cara copiar o meu trabalho. Então ele lutou para que o programa de computador fosse considerado um produto e, portanto, sujeito a patente, tá certo? E vendável, não de graça. E ele conseguiu essa aprovação. E ele, como um sujeito muito hábil, conseguiu fazer programas interessantes, entendeu? E se transformou no primeiro centibilionário da história. Isso foi há 30 anos, né? Mas o que está acontecendo hoje? Se naquela época ele era um exímio programador e não existia programadores no mundo, hoje existem zilhões de programadores. E os programas hoje são grátis. Você já tem alternativas do Windows grátis, tem alternativa do Office grátis, né? Tem uma série de alternativas. E o que é pior, as empresas já descobriram que ao invés de vender software, é melhor você oferecer ele para você trabalhar em rede. Então, se você quiser, você entra no Google Docs, né? Você tem lá um processador de texto, uma planilha eletrônica, um PowerPoint. Tá, pode não ter todos os recursos que tem o Office da Microsoft, mas 99% das pessoas não usam todos esses recursos, né? E o que é mais interessante, você não precisa nem baixar no seu computador. Você usa e armazena lá, você vê de onde você estiver, você vai lá e entra, basta ter acesso à internet e você não precisa, porque hoje a armazenagem ficou barata. É, 1 GB custa menos de R$1 hoje. Quer dizer, é nada. Né? Eu me lembro, nos anos 80, início dos anos 80, quando nós conseguimos trazer de contrabando para o escritório um disco rígido de 20 mega, né? Nós estouramos champanhe, né? Um Winchester de 20 mega, estouramos champanhe. Hoje, 1 GB custa R$1, né? 1 GB. Quer dizer, então, a armazenagem ficou barata demais, então você não precisa mais se preocupar em armazenar no seu computador, você armazena nos computadores dele. Eles preferem que você acesse o site dele, porque daí eles vão vender publicidade. Ao invés de vender o programa, depois e pede contato com você, você vai entrar todo dia no site dele e a própria Microsoft já criou o Windows Live, que é exatamente oferecendo para as empresas trabalharem no site da Microsoft. Ou seja, você não precisa mais baixar. Você usa lá e com isso ele vende, vamos assim dizer, publicidade. Pode fechar isso. Pode fechar ele. Isso. Vamos seguir. Pessoal, antigamente, quando só existia o telefone fixo, havia uma taxa mensal e adicionais por interurbano. Vocês lembram disso, né? Hoje, se você tem um celular, a companhia pode cobrar por dezenas de coisas, como ligações locais de celular para celular, de celular para telefone fixo, interurbano, deslocamento, e-mails, mensagem de texto, navegação na internet, etc. Ou seja, você precisaria ter tempo disponível e o auxílio de um PhD para poder escolher o melhor plano. Então, vai na sensibilidade. Quem é capaz de saber qual é o melhor plano? Todas elas oferecem, você compra o plano, quando você vai ver, saiu mais caro. Você fala, mas não era mais barato? Sim, mas é que tem tal coisa. Eu digo, mas essa tal coisa eu não sabia. Né? Ou seja, é 1000 coisas que eles te cobram. Né? Quer dizer, então o mundo está muito complexo hoje em dia. Nós temos muita dificuldade hoje de saber tudo sobre tudo. Quem é capaz de saber que usa todas as funções do celular? Não usa. A gente usa uma ou duas, né? Ligar a memória, mas tem tanta função ali que você precisaria passar, fazer um curso para poder, e ficar só brincando com aquilo, né? Os jovens, tá certo, podem fazer isso. Mas a gente realmente nem usa tudo isso. O mundo está se tornando complexo demais. O conhecimento humano, pessoal, está dobrando a cada 11 meses. Isso é uma coisa inacreditável. Imagina que nos próximos 11 meses a humanidade vai adquirir uma quantidade de novos conhecimentos equivalente a tudo que a humanidade adquiriu desde a pré-história até hoje. Ou seja, é algo inacreditável. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de informações é tão grande que muitas delas a mente humana não está capacitada a entender, a inteligência humana não está capacitada a entender. Então, os cientistas já criaram computadores para armazenar essas informações para o futuro, para a humanidade do futuro que tiver uma inteligência mais desenvolvida que a nossa. E, pasmem, já existem mais de 100 milhões de informações armazenadas esperando gente inteligente para decifrar aquilo. Olha que mundo que nós estamos caminhando. Clica no mercado. Nós não temos condições de conhecer tudo. Olha aí, tanta novidade até confunde. Como é que você vai? Isso aí eu peguei da Veja, né? Olha aí, sujeito, você fica perplexo diante do mundo. Né? Você vai comprar uma coisa, você fica totalmente confuso. Então vocês imaginam, né? No caso de vocês, que vendem segurança. O que que o cliente de vocês entende de segurança? Nada. Você vai vender um porteiro para um síndico. O que, que o síndico entende de portaria, de limpeza? O que, que ele entende? O cara não é síndico, ele está síndico. Né? Não entende nada. Você vai vender um sistema de alarme monitorado. O que, que o cara entende disso? Não entende nada. Como é que ele vai tomar uma decisão? Será que essa decisão que ele vai tomar é uma decisão racional? Uma decisão em que ele vai realmente ponderar todos os prós e contras e tomar uma decisão lógica, racional? Será que é isso que ele vai fazer? Muito pouco provável. Talvez menos de 1% consiga fazer isso. A maioria não tem qualificação técnica suficiente para isso. Por exemplo, eu gosto de fumar charuto. Se a doutora Sônia fosse me dar um charuto de presente, como é que ela ia fazer? Vai fazer um curso de charuto, charutologia, para poder me dar um charuto? Ela vai ter que ir na base da sensibilidade, porque não tem outra alternativa. Né? Não vamos muito longe. Se fosse me dar de presente uma garrafa de vinho, olha a confusão. Tá certo?
Só ele que ganha. Só ele que ganha.
Tá bom, eu vou te dar. Então, veja, o mundo se tornou muito complexo e as pessoas têm que diariamente tomar decisões sobre coisas que elas não entendem. Elas não entendem. Quem é que entende de segurança? Eu ministro um curso para pessoal de alarmes. Eu já ministrei esse curso para mais de 3 mil técnicos e instaladores. Por incrível que pareça, até hoje não encheu uma mão os instaladores e técnicos que soubessem o que é um infravermelho. Como funciona o sensor de infravermelho, então? Nem ideia. Quando se fala em micro-ondas, já é palavrão. Mas não precisa nem chegar tanto, até os vendedores têm essa dificuldade. Né? Então, eu estou falando de técnicos, instaladores. Ou seja, se quem vende não entende, você imagina quem compra. Quer dizer, é um caos total. E mais, eu, como já tive contato com mais de 300 empresas de segurança, eu nunca encontrei uma que dissesse para mim, professor, eu tenho a pior empresa, o pior produto, o pior serviço. Nenhum diz isso. Todos dizem eu sou o melhor. Eu não conheci nenhuma ainda que dissesse eu sou o pior. Todos são os melhores. Você imagina o rolo que isso dá na cabeça do cliente. Quer dizer, ele chama três empresas e as três são as melhores. E contam coisas do arco da velha, para provar que é melhor. Né? E o cliente que não entende nada, olha a loucura que fica na cabeça dele. Como é que ele vai tomar uma decisão, né, racional, lógica, com base num estudo, tá certo? Ele vai tomar decisões com base num pio. Quando tudo parece igual, o que, que você faz? Compra mais barato. Se esse aqui é mais caro, bom, deve ser melhor. Né? Não é assim que a gente faz? Se eu fosse me dar o charuto, esse aqui é um pouquinho mais caro, né? Esse aqui deve ser melhor. Tá certo? Se é mais raro, deve ser bom, né? As coisas raras são boas. A gente toma decisões com base em um pio. Muito pouca decisão na nossa vida é lógica e racional. Ainda quero ter a oportunidade de ministrar aqui para vocês um curso nessa área que eu estou desenvolvendo. Eu sou o único no Brasil que estou desenvolvendo estudos nessa área, né? Onde é do processo de tomada de decisão inconsciente. É fantástico. É isso hoje está sendo estudado em profundidade apenas na Universidade de Harvard e no MIT, nos Estados Unidos, no Massachusetts Institute of Technology. E eu estou trazendo isso para o Brasil, inclusive estou até fazendo um trabalho interessante para o Walmart, sobre touch points, né? O que, que acontece na mente das pessoas quando ela tropeça com a marca, né? Trabalho muito bonito, muito interessante, é novo, com pesquisas que não se praticam ainda no Brasil, por indução metafórica. Um dia a gente vai ter a oportunidade de trabalhar isso aqui com vocês. Vamos seguir. Numa economia comoditizada, o preço é fator relevante, claro. Olha lá. Quando a concorrência se alastra, o fator preço passa a ser fator relevante. E não adianta reclamar da concorrência, porque, como vimos, isso é assim mesmo em todos os setores. Portanto, a única coisa a fazer é aprender a lidar com a concorrência. Nós não temos alternativa. Qualquer coisa que você for vender hoje, você vai topar com uma grande concorrência. Experimenta colocar uma farmácia no seu bairro, você vai ver quantas farmácias tem concorrente. Bota um supermercadinho, você vai ver quantos concorrentes você vai ter. O que você quiser fazer hoje, você vai encontrar um monte de concorrentes. Isso é inevitável. Vai vender segurança, vai topar com um monte de concorrentes. Tá certo? Então veja, vamos lá. Quando a concorrência se alastra, o preço passa a ser fator relevante, porque se não há diferenças significativas entre os produtos e serviços, conscientemente os clientes vão procurar o mais barato, tá certo? Se é igual. Eu, por exemplo, leio muito, tenho um hábito de toda uma vida, eu durmo cedo com as galinhas, né? E acordo um pouco antes delas, 4 da manhã eu acordo, é a minha hora de meditação, de leitura, meio, né? Minha mulher é uma heroína para viver comigo. E, então eu compro muito livro, né? Então, logicamente, eu vou comprar um livro, eu vejo na internet o mesmo livro, Saraiva está tanto, um Submarino está tanto, eu vou comprar mais barato, porque o livro está o mesmo. Me entrego em casa, não está faltando página nenhuma, se estivesse faltando uma página, tudo bem, eu compraria o outro, mas é o mesmo livro. Então, veja, quando não há diferenças significativas, você vai comprar mais barato. Agora, se eu precisar lá em São Paulo de um livro de um dia para o outro, então eu compro um Submarino, mesmo que seja mais caro. Porque em 24 horas ele entrega, sem erro. Tá certo? Tinha um amigo americano que chegou no Brasil, queria dar um livro de presente para ele, e ele ia embora à noite no dia seguinte, comprei um Submarino, pegou lá no hotel, chegou sem problema nenhum. Então você paga mais, né? Porque tinha um valor agregado diferente. Tá certo? Muito bom. Quando a concorrência se alastra, o preço passa a ser fator relevante, porque muitos produtos e serviços atingem seu limite de qualidade. E a partir daí, melhorias adicionais não lhes acrescentam um valor correspondente ao custo adicional. Como é o caso da Gol e da TAM. Eu não consigo entender por que eu deveria pagar 10% ou 15% mais caro numa passagem da TAM para ter um sanduíche quente. Porque o resto é tudo igual. Aliás, eu não como nenhum dos dois, né? Quer dizer, para mim, uma viagem de meia hora, 40 minutos de São Paulo aqui, aquilo até te incomoda. Você aproveita para estar trabalhando um pouquinho, né? Então, por que eu pagaria 10% ou 15% mais caro? Porque o resto é igual. Os aviões são modernos das duas companhias, o atendimento é igual. Aliás, o site da Gol é até mais prático que o da TAM, né? Eu não vejo diferença. Quer dizer, pessoal, mesma qualidade, tudo igual. Os atrasos são iguais, ou seja, há muita similaridade. Então, obviamente, você busca o mais barato, né? Vamos lá. Como diz o dito popular, quem não quiser ter de enfrentar a concorrência, a saída é casar com uma velhinha, feia, desdentada, rabugenta e fedida. Tá certo? Gente, não tem jeito. Se casar com uma mulher bonita, não vai ter jeito. Vai ter de aprender a conviver e lidar com a concorrência. Isso é inevitável, é da natureza animal. Tá certo? E o segmento da segurança é uma jovem linda, formosa e muito charmosa. Por isso que está cheio de concorrentes. Aliás, vocês deveriam agradecer de estar no segmento que tem muita concorrência. É sinal de que o segmento é bom. Se não tivesse ninguém, era para pensar um pouquinho. Tá certo? Olha lá. Se alguém estiver sozinho explorando o mercado, de duas uma. Ou é um visionário que vê coisas que ninguém mais consegue ver, como é o caso do príncipe Charles, que só ele enxerga o que a Camila tem, tá certo? Ele não tem problema de concorrência, quer dizer, ninguém vai atacar, né? Ele está lá tranquilo, sozinho. Quando ele estava com a Daiane, aí o problema já era um pouco diferente, tá certo? Ou ele é um visionário que a gente não consegue ver, só ele vê, ele consegue ver. Ou ele é um cego que não está vendo o que está na cara de todo mundo. Portanto, pessoal, não adianta reclamar que tem muita concorrência. Se tiver muita concorrência, é porque vocês estão com a coisa certa na mão. Tá certo? Se você casou com uma mulher bonita, está todo mundo em cima, é porque você casou com uma mulher bonita. Né? Se casasse com uma velha feia, destentada, rabugenta, fedida, pode ter certeza. Se você casasse com a Camila Parker Bowles, né? Pode ficar tranquilo que ninguém vai te incomodar. Então, veja, se nós estamos num mercado em que tem muita concorrência, isso é sinal de que vocês estão no mercado certo. Agora, tudo que tem que fazer, o que é? Aprender a lidar com a concorrência. O que nós temos que fazer é aprender a lidar com a concorrência. Tá certo? E não casar com uma mulher feia. Tá certo? Vamos casar com a bonita e aprender a lidar com a concorrência. Aprender como lidar com a concorrência. Senão a gente vai ficar trabalhando só. Se a gente não quiser ter concorrente, a gente vai acabar trabalhando num mercado que não presta. Tá certo? Vamos lá. Vamos fazer aqui um pequeno ensaio sobre o preço. Nós vamos fazer uma suposição aqui, tá certo? Que nós vamos montar uma loja para vender camisas no shopping center. Para facilitar o entendimento, essa loja venderá apenas um tipo de camisa. O fabricante nos vende essa camisa por R$50. Então eu pergunto, que porcentagem nós devemos agregar em cima desse preço para ter um lucro razoável? Você, vamos dizer que é minha sócia. Quando a gente paga 50, vai vender por quanto?
80.
Não é pouco, não. Vamos aumentar um pouquinho. Bom, 100. R$100. Vamos ver o que acontece com R$100. Vamos lá. Primeira simulação. Preço de venda bruto, 100% maior que o custo. Tá certo? Olha lá, R$100. Bom, lá em São Paulo, ICMS é 18, coxins 3%, PIS 0,65, lojinha, lucro presumido 1,20 sobre faturamento, contribuição sobre lucro líquido 0,72, nós temos um vendedor na loja que cobra 10%, temos que pagar o encargo disso, não percam tempo. O custo de pós-graduação da Getúlio Vargas em São Paulo desmultiplica por 2,1, né? 110% de encargos, né? Então, 11%, total das taxas sobre o preço de vendas, 44,57. Quando eu aplico esse total sobre o 100, isso me dá 44,57. Eu deduzo daqui, ou seja, daquele 100 que nós vendemos, doutor Alexandre, vai sobrar 55. Nós pagamos 50, né? Mas eu tiro os 18% que já está ali, fica 41. Então, cada camisa vai sobrar para nós 14,143. Mas nós temos gastos fixos mensais, doutor Sônia. Tem que pagar o aluguel, a luz, a água, o contador, o imposto predial, territorial. Hein? Não, calma, calma, fica tranquilo. Vai fechando assim. Hein? Muito bom. Tem que pagar o alarme monitorado, essa coisa toda. Então eu divido 5 mil pelos 14, e isso me diz que eu vou ter que vender 347 camisas para pagar a conta. Tudo bem, a gente não ganhou nada aí. Mas pagando todo mundo, tá certo? Olha lá, vendemos 347 camisas. Só que, volta um pouquinho. Aí tá bom. Só que a minha amiga Cristina, que tem uma loja ao lado, vende a mesma camisa que eu, e ela decidiu fazer, sabe aquela liquidação? 20% off. Agora a moda é do off, né? 20% off. Então, a minha sócia, a doutora Sônia, virou para mim e disse assim, professor, ou nós acompanhamos a Cristina, ou nós vamos vender camisa. Chamamos a camisa, a Cristina vende por 80, nós vamos vender por 100, a loja é aqui do lado, né? Ok, então vamos ver, doutora Sônia, vamos fazer uma simulação? Muda então. Ah, chegou nos 80. Então eu dei os 20%. Para chegar no preço de 80. Então, tem aqui os 44,57, que eu aplico sobre os 80, dá 35. 80 menos 35 dá 44. Tem os 41, sobra 3,34. Eu divido 5 mil por 3,34, isso significa que eu vou ter que vender 1.495 camisas para empatar. Aí a doutora Sônia Giovanni falou assim, professor, eu não vou conseguir vender 1.495 camisas. Né? Olha aí. Vamos ver a primeira impacto disso. Veja, uma redução no preço de 20%, tá vendo? O que que aconteceu? Me obriga a vender 331% mais camisas. De 347 eu vou para 1.495. Olha a sensibilidade do preço nos lucros. Percebeu? Olha a sensibilidade. Isso aqui é aritmética, é uma coisinha simples. Não estou enganando vocês, não. É real. É isso aí. Tá vendo? Aí ela disse para mim, olha, 1.495 eu não vou conseguir vender. Ok, doutora Sônia, quantas a senhora pode vender? Ah, eu posso vender 700 camisas. Vamos lá, ver. O máximo que eu consigo vender são 700 camisas. Então eu faço o processo inverso. Eu divido 5 mil por 700 e digo que eu tenho que ter uma margem de contribuição de 7,14. que eu somo aos 41, chego nos 48, faço um markup sobre o preço e vou ter que vender por 86, 85. Veja que coisa impressionante. Por 80, eu teria que vender 1.495. Por 86, 85, eu já posso vender só 700. Olha o impacto do preço no lucro. Percebeu? Ela é advogada, está horrorizada. É. Se a pessoa estiver comigo, mas não sabia os números.
Hein?
Olha aí, está vendo? Veja o impacto que isso acontece. Aí ela diz, mas continuamos com o problema, porque a Cristina está vendendo a 80. E agora? Como é que faz? Então eu tenho agora dois limitadores, né? Duas variáveis limitantes. Eu tenho o preço de 80 e tenho as quantidades que a minha sócia pode vender, que são 700. Então vamos para a próxima. E aí nós temos, então, eu tenho que vender por 80. Então, vendendo por 80, eu vou ter uma margem de 3,34. Agora eu inverto, eu multiplico 3,34 por 700, que é o limite, e isso me diz que eu só posso ter 2.340,80 de gastos fixos, ou seja, vão ter que mandar embora a faxineira, mulher do cafezinho, apagar a luz, entendeu? Cortar o alarme monitorado, tá certo? Olha aí. Viu o estrago que você fez? Você viu, Cristina?
Agora fiquei.
Percebeu? Olha o rolo que ela armou. Veja, não há mágica, gente. Com números não há mágica. 40 anos que eu trabalho com números e até hoje não consegui encontrar uma maneira de fazer mágica com eles. Né? Não existe mágica. Os números são números. Né? Uma ciência exata. O que é importante ver aqui é o seguinte. Vocês precisam observar que o preço de vendas, ele é resultado do custo direto, né? Pode ser do produto ou mão de obra, é a mesma coisa, né? Pode ser o produto ou mão de obra, custo direto, né? É o resultado dos ad valorem, tá certo? Que você coloca sobre o preço de vendas, sobre o lucro, tá certo? É o resultado das unidades a vender, ou seja, se eu posso vender mais unidades, eu posso reduzir o preço, percebeu? Eu tenho a economia de escala. Se eu pudesse vender 1.495, eu então poderia vender por 80, tá certo? E conseguiria manter os meus gastos fixos. Mas se eu não consigo vender 1.495, eu vou ter que fazer alguma coisa, percebeu? Então vejam, isso aqui nos diz o quê? Se eu pudesse, né, por exemplo, aumentar 337% as minhas vendas, então eu poderia reduzir 20%. Mas quem aqui consegue aumentar 337% das vendas de um mês para o outro? Se fizer essa loucura, a empresa vai quebrar. Por quê? Como é que você vai arrumar a mão de obra? Você tem uma estrutura programada na sua empresa, tá certo? Para atender uma determinada demanda. De repente você precisa, uau, a equipe de vendas triplicou as vendas. Onde é que você vai arrumar mão de obra para isso? Mão de obra de porteiro, como é que está sobrando no mercado? Né? Vigilante. Né? Ou então mesmo de alarmes. Como é que você vai arrumar instaladores para instalar tudo isso de uma hora para outra? Tá certo? E aí tem problema de capital, de giro, você tem que comprar mercadoria, a mercadoria tem que chegar, você precisa ter gente, você precisa ter estrutura. Tá certo? Então, veja, a realidade é a seguinte. Ah, mas se a gente baixasse o preço, a gente pode vender mais. Tá, mas quanto mais a gente poderia vender? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Podemos vender tudo isso mais? Temos estrutura para suportar isso? Percebeu? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque não adianta vender. Eu vou ter que entregar. Eu tenho estrutura para entregar isso. Se fosse para vender um pouquinho a mais, tudo bem, mas esse um pouquinho a mais, vocês viram que só vai causar um estrago muito grande. Eu vou ter que vender muito mais para compensar. Né? Então, veja, política de preço, gente, é uma coisa que não pode ficar à mercê do mercado. Eu fico horrorizado quando eu vejo uma empresa dizer, ah, eu vou acompanhar o preço do concorrente. Vocês viram que depende dos custos fixos. Eu te pergunto, Cristina, é possível que duas empresas tenham exatamente os mesmos custos fixos? Essa probabilidade não existe. Se duas empresas não podem ter os mesmos custos fixos, logicamente duas empresas não podem ter o mesmo preço. Concorda ou não? Outra pergunta, é possível que duas empresas vendam exatamente as mesmas quantidades todos os meses? Se não é possível, voltamos à mesma questão. Então, não é possível duas empresas terem o mesmo preço. Ou seja, nós não podemos ter o mesmo preço que a concorrência. É impossível. Essa probabilidade não existe. Ou alguém está ganhando ou alguém está perdendo. Quando eu vejo o cara dizer, não, o concorrente fez por tanto, eu vou baixar para acompanhar, você é louco. Ou você está ganhando muito ou você vai perder. Não tem jeito. Percebeu? Porque a probabilidade de que isso ocorra não existe. Então veja, o preço de cada empresa é resultante desse mix, desse composto. E uma vez estipulado o preço de vendas, que está de acordo com aquilo que eu posso vender, não adianta eu sonhar que eu vou vender, tá certo? Eu posso vender isso, eu tenho estrutura para vender isso. Tá certo? Não sei como é que está aqui, mas por exemplo, lá em São Paulo, você vai tentar achar um porteiro, você bota um anúncio no jornal, parece 500 caras, você aproveita um, dois de 500. É um caos total. Não sei como é que está aqui em Curitiba, mas no resto do Brasil está muito difícil a mão de obra. Até de vigilante não está fácil. Tá certo? Então, veja, como é que eu vou estourar as vendas e onde é que eu vou arrumar essa mão de obra? Tá certo? Como é que eu vou instalar tantos alarmes a mais de uma, da noite para o dia? Onde é que eu arrumo técnicos para fazer a instalação? Não é? Preciso de capital de giro, preciso de compra, preciso de um monte de gente, precisa de estrutura. Lá em São Paulo quebrou uma empresa, né, a Estrela Azul, grande empresa, né, e todo mundo saiu correndo pegando os clientes da Estrela Azul. Aí me ligou lá um amigo meu, muito amigo, professor, eu estou desesperado. O que que eu... Em um ano eu aumentei 8 mil homens. Pô, você sabe o que é aumentar 8 mil homens em um ano? Como é que você administra isso? Eu falei, pô, você é um louco. Desculpa. Preciso que o senhor me ajudar correndo, que eu estou entrando em parafuso. Pô, você é louco. Você sabe o que é você botar 8 mil homens para dentro de casa em um ano? O impacto que isso tem na sua estrutura é uma loucura. É uma loucura total. Como é que você vai administrar essa gente toda? Sabe o que é administrar 8 mil pessoas? Adicionalmente, assim, em um ano, você é louco. Você está precisando de um milagreiro aí, não de um consultor, porque... Tá certo? Isso aí é coisa de doido. Saiu correndo, foi pegando tudo que... Agora está todo mundo saindo correndo, pegando ainda pedroso, né? Pegando todo lado, né? Quando quebra um, vai todo mundo pegando, né? Mas precisa tomar cuidado. A gente tem condições de pegar isso, né? A que preço vamos pegar? Isso vai valer a pena? Não vai valer a pena? Crescer a qualquer custo? Isso aí é bobagem. Tá certo? Então veja. É preciso ter em mente que preço é uma função da alta administração. Nem o diretor comercial poderia se atrever a dar um desconto sem antes fazer uma avaliação com a alta administração. Eu posso ou não posso? Porque a alta administração vai perguntar para o diretor comercial, você pode vender mais? Posso. Aí a alta administração vai perguntar para o operacional, você pode entregar o que ele está dizendo que vai vender? Posso. Ok, então tudo bem. Você pode vender mais, ele pode entregar e eu posso aumentar. Tá certo? Porque se você vai dar desconto para vender mais, mas o operacional não tem condições de entregar, tá certo? Não vai adiantar nada. E se esse desconto que você vai dar não vai aumentar as vendas na proporção que eu preciso para poder ter lucro, então não interessa. Percebeu? Então voltamos àquele ponto inicial. Vender segurança é fácil. O desafio é vender com lucro. Tá certo? Ou seja, o desafio é vender com lucro. Vamos seguir. Ficou fácil aquilo? Ficou claro? É um exemplozinho bem simples, mas bem claro, bem pragmático. Considerações sobre o lucro. Pessoal, as receitas são fáceis de serem detectadas e controladas? Não, volto para trás. Aí.